Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a nossa reunião com a segunda parte das audições relativas aos dois projetos de lei em debate. Projeto de lei 536 dos Verdes, que estabelece a obrigatoriedade de informação ao consumidor na fatura da água, e o projeto de lei 605 do PAN, relativo à mesma matéria, portanto, que estabelece os procedimentos necessários à implementação do sistema de faturação detalhada. Tivemos já uma audição anterior, o Sr. Presidente da EPAL, e agora temos o prazer de receber quatro entidades que temos todo o interesse em ouvir também sobre estas matérias. A DECO, Defesa do Consumidor, doutora Antonieta Duarte, muito obrigado por ter vindo. A Associação Água Pública, temos connosco o Sr. José Figueira, muito obrigado também por ter vindo. Da Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, a EPSA, o engenheiro Eduardo Marques, muito obrigado. E pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, a APDA, o Sr. Engenheiro Rui Godinho, muito obrigado também por ter vindo. Agradecemos a todos. A grelha que vamos praticar nesta audição é de que cada entidade convidada poderá ter uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois faremos uma ronda pelos vários grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar intervirá durante 5 minutos e depois as entidades convidadas responderão no global, a dividir pelas 4, no tempo utilizado pelos grupos parlamentares. Vamos então dar início à audição. Eu, pela ordem que estamos aqui na mesa, é aleatória, dar a palavra então à DECO, a doutora Antonieta Duarte, faz favor.
Obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. Agradeço desde já o convite por estar aqui em nome da DECO. E realmente nós, na altura em que foi feita as propostas, já fizemos o nosso parecer positivo no que respeita à informação que foi proposta para, portanto, para a alteração deste Decreto-Lei do 114 de 2014. É importante realçarmos na altura que uma informação clara, objetiva e adequada na fatura é o que vai permitir que o consumidor dê valor e consiga perceber a informação que está na fatura da água. A fatura da água, portanto, tem valores bastante informação. Nós, no estudo que realizámos, e chamar a atenção para isto, porque é importante, não, além da informação, saber que tipologia de informação e qual é a informação que vai ser relevante, quer para o consumidor e quer para, também para as entidades gestoras conseguirem passar adequadamente, portanto, essa informação na fatura. Nós realizámos um estudo em 2017, que era exatamente sobre a fatura da água, e da amostra que tivemos, cerca de metade dizia, efetivamente, não compreendia, portanto, os cálculos da fatura da água. Esta informação é importante, porquê? Porque atualmente é necessário ainda a sensibilização do consumidor relativamente à forma de cálculo, quer do saneamento, quer do abastecimento e quer dos resíduos sólidos urbanos que constam na fatura. O consumidor tem de perceber essa informação básica e, obviamente, toda a informação complementar que é positiva e que visa efetivamente complementar e dar informação acerca do que é que as entidades gestoras, no fundo, estão a fazer ao nível do abastecimento de água, quando é feita a proposta da inclusão de uma informação sobre a qualidade da água. É feita outra proposta da inclusão do saneamento, portanto, as águas que são tratadas, que entram no sistema e são efetivamente tratadas e devidamente tratadas, e a nível dos resíduos, portanto, a informação que tem a ver com a recolha seletiva e a recolha de resíduos indiferenciados, que é importante dizer ao consumidor, obviamente, o que é que está a ser feito. Nós realçamos, gostaríamos de realçar para, basicamente, dois pontos ao nível dessa informação. Essa informação deve ser relevante, obviamente, para o consumidor, deve ser objetiva, e eu gostaria de salientar aqui, portanto, não entrando muito em discussão, mas desde já, portanto, um indicador, uma informação que está atualmente no 114 de 2014, que não, nós na altura fizemos exatamente esse comentário, poderá não ser adequada e o consumidor poderá não perceber. Adequada no sentido da informação que é dada, que é, nomeadamente, o indicador do custo médio unitário, que está no número 3 do artigo 4, o custo médio unitário em alta dos serviços aos utilizadores finais. E de acordo com esse indicador, era o custo total, portanto, em alta, que a entidade gestora ia pagar sobre o volume de água faturada. Portanto, que indicador é este e qual é a mais-valia desse indicador para o consumidor? Eu trago esta discussão porque, efetivamente, significa que, se estivermos só a falar de água faturada, o valor que demonstra do custo da entidade parece um valor muito mais elevado se face ao valor unitário, se entrasse no denominador toda a quantidade de água que é efetivamente paga à entidade gestora em alta. Portanto, realço apenas este exemplo para dar a relevância de uma informação que seja objetiva, compreensível também e realmente relevante para aquilo que nós queremos dar de informação ao consumidor. Em relação para além da tipologia da informação que constaria na fatura, que era dos três serviços, importa também saber o período temporal. Nós estamos no mercado, digamos assim, em que são 250 entidades gestoras em baixa, o que significa que essas entidades gestoras têm que ter capacidade para dar essa informação. Não sei se mensal, se será trimestral, mas convém aqui também aferir um período temporal para o qual nós possamos dar uma informação em que o consumidor, que seja objetiva, e que o consumidor, portanto, tenha acesso a ela. Basicamente são estas as... o feedback que nós temos a dar e as nossas propostas.
Muito obrigado, doutora Antonieta Duarte. Muito bem. Passamos então agora à Associação de Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. O senhor engenheiro Eduardo Marques, faz favor.
Ora, bom dia a todos. Antes de mais, obviamente, é um prazer estarmos aqui, portanto é uma honra sermos convidados para este debate, que consideramos relevante. Por princípio, estamos sempre de acordo com a informação que seja prestada ao consumidor, até para a proteção do seu próprio interesse, mas achamos muito interessante este debate porque, por vezes, há tendência em dar demasiada informação e a demasiada informação muitas vezes transforma-se em ruído, que em vez de contribuir para esclarecer, pode contribuir para, digamos, criar alguns problemas, enfim, que passarei daqui a pouco, digamos, até contar uma experiência concreta que tive exatamente nesta matéria. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dar aqui um enquadramento que é conhecido de todos, mas é importante. Efetivamente, temos a sorte, em Portugal, temos legislação adequada para o controle de qualidade da água, é exigente e isso... as provas estão bem dadas porque o nível de qualidade da água em geral do país é de excelência, acima de 99% de qualidade de água, portanto devemos transmitir todos nós que estamos ligados ao setor que a água da torneira é uma água de excelente qualidade. Mas aqui eu queria abrir um parênteses, é que, e talvez nem todos os deputados tenham essa noção, quando se fala água da torneira normalmente estamos a falar de água da água pública, da rede pública, mas infelizmente, sobretudo no meio rural, ainda há muita água da torneira que está a ser abastecida por poços privados que não têm qualquer controle sistemático de água. Esse é um problema que em muitas situações pode se transformar até num caso de saúde pública e eu queria sensibilizá-los, aproveitando esta oportunidade, para pensarem o que é que se pode fazer sobre isto. Eu dou-lhes um exemplo concreto, sem falar em nomes que não vale a pena, mas uma entidade gestora onde estou diretamente ou estive diretamente ligado, com cerca de 50 mil, portanto, utilizadores, estamos a falar de uma população de 140 mil habitantes, em que cerca de 10 mil clientes, portanto, um universo de 25 mil pessoas a 30 mil pessoas, têm consumo zero com as casas habitadas. Portanto, temos de dizer que nesse município, nessa entidade gestora, cerca de 25 a 30 mil pessoas estão a beber água de poços que não têm qualquer tipo de controle. Pode ter havido um controle inicial quando fizeram enfim, o furo, provavelmente, enfim, análises não sofisticadas como deveriam ser, normalmente é uma análise bacteriológica e pouco mais, e ferro, portanto, uma análise completa custa mais de 1.000 euros, sobretudo em zonas onde temos grande concentração de indústria, em alguns casos, indústrias de metais pesados, nickelagens, por exemplo, e numa altura em que a entidade gestora, por iniciativa própria, fez análises a poços particulares, os resultados foram extremamente preocupantes. Estamos a falar de uma percentagem de água não conforme muito significativa. portanto, é um alerta, aproveitando esta oportunidade, do que é que se poderá fazer para ajudar as pessoas a sensibilizarem-se para os perigos que poderão correr numa água não controlada. Não? Por outro lado, gostaria, como todos sabemos, que a informação relativamente à qualidade da água, atualmente, de acordo com a legislação, é perfeitamente difundida. Portanto, qualquer pessoa tem facilmente a informação que quiser, nos editais, nos sites das entidades gestoras, nos sites das câmaras. Portanto, a informação completa existe. Podemos perfeitamente encarar e concordar que uma informação simplificada na fatura pode ajudar a dar mais informação. Agora, penso que será efetivamente ruído se quisermos meter toda a informação, digamos, referente à qualidade da água, seriam várias páginas com, enfim, dezenas ou mais de parâmetros que são analisados, e aí poderá correr outro risco, e este era o principal aspecto que eu gostaria de falar. E é através de um exemplo concreto que pode perceber melhor o assunto. Numa entidade gestora onde estive efetivamente ligado, com cargos de gestão, partiu-se de uma fase inicial, enfim, que era normal em Portugal há uns anos atrás, de deficiências de qualidade da água, que era a nível das análises efetuadas, que era a nível dos resultados dessas análises, e efetivamente, passados uns anos, atingiu-se o nível de excelência, 99, agora já não me lembro, 99,4, 99,5. E a entidade gestora, atendendo assim a esse patamar, decidiu fazer publicidade nos meios, enfim, de comunicação local, a dizer que a água era de excelência, que tinha atingido 99,5% de qualidade em 4 ou 5 mil parâmetros, portanto, analisados, dois ou três, que nem sequer tinham sido confirmados nas contraanálises, tinham dado inconformidade. Portanto, o que é uma água de excelência, segundo, enfim, até o próprio regulador e segundo a opinião de quem está mais, digamos, entendido na matéria. Por razões, enfim, que não interessa e também nunca entendi muito bem, portanto, houve um aproveitamento da situação, demagógico, digamos, a dizer que a população correu o risco de envenenamento, a palavra nos jornais foi esta, porque houve duas análises que tinham, portanto, não sido conformes no universo de 5 mil análises, que nem sequer tinham sido confirmadas depois, portanto, na contraanálise. Portanto, certo tipo de informação pode, digamos, tem-se a boa ideia de dar boa informação, mas tem que se ter cuidado se essa informação depois não se transforma, como disse no início, num ruído que pode ser perigoso. De resto, portanto, relativamente até ao próprio, digamos, parecer já do ESAR, entendemos que essa informação poderá ser trimestral, uma informação simplificada, do género o número de parâmetros analisados e o número das conformidades ou inconformidades, portanto, detectadas, parece-nos que será a informação mais adequada. Acho que não fará qualquer sentido, mas mesmo qualquer sentido, estar na fatura, até porque a fatura é um elemento contabilístico, não é, portanto, um infomail. Portanto, ter particular do parâmetro A ou parâmetro B que foi conforme ou foi desconforme, isso pode provocar o tal alarme social, porque isso está claramente nos sites, está nos editais. Portanto, uma informação trimestral, com, portanto, informação genérica do número de parâmetros, até para as pessoas se aperceberem que são milhares de parâmetros que as entidades gestoras analisam, acho que isso é produtivo e estamos perfeitamente de acordo. Não é? Relativamente, portanto, ao encaminhamento dos resíduos, isto é uma informação, conforme até enfim, está, enfim, foi dito aqui, que tive cuidado de ler os debates parlamentares e na informação do ESAR, portanto, é um tipo de informação que só será possível de uma forma consistente dá-la, portanto, anualmente, enfim, em março do ano seguinte. Portanto, não sei se esta informação vai contribuir para grande coisa, sinceramente, não é? Acho que seria talvez mais, digamos, produtivo se fosse um infomail no ano seguinte a dar uma informação aí talvez com um pouco mais de detalhe relativamente a esta matéria. Agora, na fatura mensal, dizer o que se passou no ano anterior relativamente à recolha seletiva, não me parece, pessoalmente, ou digamos na nossa associação, que isto traga algo de mais informação. Enfim, e para já era isto que me referia a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. José Figueira, da Associação Água Pública. Faz favor.
Já, obrigado. E procurar nesta primeira intervenção deixar algumas notas que para nós consideramos de particular relevância. Desde logo, os dois projetos de lei têm propostas diferenciadas, nomeadamente ao nível do saneamento de águas residuais, em que só o partido PAN apresenta uma proposta sobre essa matéria. Em relação às outras áreas em que se procura traduzir para a fatura os resultados das análises dos resíduos e da água, as duas propostas contemplam a mesma. Sobre a questão da informação a dar, nós estamos de acordo com o princípio genérico que a informação a dar deve ser sintética e não deve pesar no número de páginas da fatura, e deve ser sintética e deve ser clara, objetiva, no que diz respeito àquilo que o consumidor considera ser interessante conhecer. Aquilo que nós verificamos é que, olhando para as faturas de alguns municípios e também para os sites, verificamos que nas faturas uns municípios remetem para os sites, outros cumulativamente remetem para o seu site e para o site da ERSAR. E outros fazem efetivamente aquilo que o Decreto-Lei 114 de 2014 coloca, que é darem alguns indicadores sobre a qualidade da água a nível trimestral. E recorrendo depois também, informando que também podem consultar efetivamente o resultado das análises que estão disponíveis no site do respectivo município. Estamos a falar, em alguns casos, de 52 parâmetros de análise, em alguns casos, quando não é mais e que não é de fácil leitura aquilo que se encontra nos sites dos municípios. E por isso, a par de que também há, a grande parte dos municípios estão integrados em sistemas em altas, em empresas intermunicipais, outras em empresas de parceria pública e outras em empresas multimunicipais, que também há depois informação disponibilizada sobre as análises que são feitas na água em alta. E por isso, no que diz respeito à água, e em face do parecer que a ERSAR deu em 26 de junho e do outro que a Associação Nacional dos Municípios deu em 10 de outubro, por um lado a entidade reguladora coloca a necessidade de que os dados a fornecer estejam de acordo com o plano de controle da qualidade da água, e a questão da Associação Nacional dos Municípios, que coloca a necessidade de que seja a entidade reguladora definir isso, ouvida a Associação Nacional dos Municípios, embora colocando outros aspectos dentro do parecer da Associação Nacional dos Municípios, que me parecem a nós que não é para este debate aquilo parecer assuntos e temas que são, têm que ser tratados noutro âmbito de outra discussão. Já agora, quanto à questão, e por isso em relação à água, parece que o que temos que melhorar é o acesso aos sites dos municípios. Nem todos têm facilidade de identificar o consumidor onde é que vão procurar os resultados que são feitos aos diferentes parâmetros, que são muitos, e não é possível, muitos deles não se consegue, efetivamente, da nossa experiência, não se consegue aceder com facilidade. E garantir que o Decreto-Lei 114, que em certa medida poderá vir a ser revista em virtude destas situações, vai ter que ser cumprido aquilo que está como determinado. Já quanto ao saneamento das águas residuais, nós interrogamos que tipo de informação é que se pretende. Isto porque há dois tipos de informação. Há uma relacionada com a operação dos sistemas e há outra relacionada com a sustentabilidade dos sistemas. No primeiro caso, traduz-se no que diz respeito à operação, água residual recolhida, água residual tratada, total de água residual exportada, não tratada, etc., etc. No segundo caso, da sustentabilidade, e no cumprimento da lei e das normas da ERSAR, pode-se traduzir em condições de descarga indicador AR15, atendendo à população equivalente servida. Este indicador AR15 destina-se a avaliar, e estou a citar, o nível de sustentabilidade da entidade gestora em termos de eficiência na prevenção da poluição no que respeita ao cumprimento das condições de descarga de águas residuais. É definido como percentagem do equivalente de população que é servido, com estações de tratamento que assegurem o cumprimento da licença de descarga. No exemplo que estamos a referir, eu posso dizer, não é confidencial, Águas Públicas do Alentejo, que é uma parceria entre o Estado e 20 municípios, em fevereiro de 2017 foi obtido a percentagem de 61% para este indicador de sustentabilidade, tendo em consideração que uma ressalva é que nem todas as etapas estavam a ser consideradas, porque algumas estavam em renovação, em reabilitação, e outras estavam a ser construídas de novo, e por isso não havia exploração das mesmas. Depois, em relação às questões relacionadas, eu vou procurar ser muito sintético, às questões relacionadas com os resíduos sólidos urbanos, consideramos que a situação é mais complexa, ainda para mais que o decreto-lei acabou de ser revisto e foi publicado dia 7 de dezembro uma nova legislação sobre esta matéria do regulamento dos resíduos sólidos urbanos. E por isso a Comissão Parlamentar e os senhores deputados que têm responsabilidades, né, das propostas têm que atender que existe hoje sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos uma nova legislação ao nível da sua regulação. Em relação a isto, a situação é mais complexa. Porquê? Porque a recolha dos resíduos sólidos urbanos, a chamada recolha indiferenciada, que é os resíduos domésticos, há a recolha seletiva. Normalmente a recolha indiferenciada é feita pelos municípios que entregam nas empresas intermunicipais, multimunicipais, enfim, que existem no mercado, em alta, e normalmente são encaminhados para aterro. Aterro que depois tem normas ao nível da selagem desses mesmos aterros. E desde logo aqui, infelizmente, verificamos que há entidades que fazem essa selagem de forma regular e outras que não o fazem e não são fiscalizadas para o fazer. E isto tem custos. E esses custos são imputados ao preço da tarifa em alta que é aplicada aos municípios. Mas também há, neste momento, aquilo que se chama tratamento mecânico e biológico. Ou seja, para além dos resíduos seletivos, que são nos ecopontos e entregues nos ecocentros, ou nas estações de recolha que existem, de transferência intermédia, há o tratamento biológico e mecânico. O que é que isto quer dizer? Que os resíduos indiferenciados domésticos, antes de entrarem em aterro, passam por este tratamento biológico e mecânico. E no caso que estou aqui a referir, por exemplo, estamos a falar de qualquer coisa como cerca de 80 mil toneladas de resíduo sólido urbano e diferenciado, que dando-se para aterro logo diretamente, que passa por este tratamento e que só vai para aterro nesta fase, porque é uma experiência nova, e estou a falar do Alentejo, nesta fase vai para aterro 51%. Ou seja, 49% ficam já como sendo resíduo reciclado. Ainda que estejamos na fase da regularização ao nível dos compostos que têm que ser certificados para poderem ser utilizados em adubos para terra agrícola e que neste momento está numa fase e como tal neste momento são utilizados para o encerramento das próprias, dos aterros para terras de sustentabilidade destes próprios aterros. E isto tem um custo. Para além do custo da recolha seletiva. E, chegados aqui, o que é que nós temos de monitorização desta situação? Eu vou já terminar. Temos lixiviados premiados, águas subterrâneas, águas de abastecimento, emissões atmosféricas, tudo isto são parâmetros de alguns, são exemplos de alguns parâmetros de análise. Para terminar, em relação à questão dos resíduos sólidos urbanos, aquilo que nos parece é que era possível dar como informação na fatura o número de toneladas totais média trimestral por município. Era possível dar na fatura o número de toneladas totais média trimestral de recolha de resíduos reciclados. E os outros eram indiferenciados, os primeiros. e era possível dar valores médios anuais do resultado das análises recolhidas a propósito das águas subterrâneas, que são analisadas em 18 parâmetros, águas para abastecimento, 38 parâmetros, e emissões atmosféricas, em que se informaria da sua ou não conformidade. E por isso, de uma forma simples, informava-se os munícipes como é que o seu lixo era tratado e o que é que estava a ser tratado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Figueira. E agora dou a palavra ao Sr. Engenheiro Rui Godinho, pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, por ter vindo aqui também. Por favor. Consigo chegar lá?
É suficiente, obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumpre-me agradecer.
Muito obrigado.
Obrigado. Em primeiro lugar, cumpre-me agradecer à Comissão Parlamentar do Ambiente e aos seus deputados pelo facto de nos terem convidado para esta audição sobre um tema que reputamos da maior importância, como calculam. Faz parte da área e do âmbito da atividade normal e não só, e da atividade estratégica da APDA, e por isso agradecemos o vosso convite, que aceitámos com o maior gosto, e queremos dar o nosso contributo para estas duas iniciativas dos grupos parlamentares dos Verdes e do PAN. Em primeiro lugar, devo sublinhar o que já foi dito aqui, que Portugal hoje pode orgulhar-se de, relativamente à qualidade da água para o consumo humano, portanto, aquilo que tecnicamente e juridicamente se chama água segura, detém indicadores que comparam com o melhor que se faz em qualquer parte do mundo. E eu sublinho, em qualquer parte do mundo. Ora, isto significa que nos últimos 30 anos, em Portugal, foi feita uma autêntica revolução no que toca à disponibilização de água para consumo humano, por serviços públicos de água em todo o país e nas regiões autónomas. E ao atingirmos, portanto, através dos indicadores que a autoridade competente, neste caso a ERSAR, utiliza para medir a qualidade da água para consumo humano, obtermos valores desta natureza, significa que demos, portanto, passos extraordinários. No entanto, nada nunca está seguro, como sabemos, não é? E, portanto, é preciso cuidar muito bem, portanto, destes indicadores e deste patamar, portanto, para onde seguimos. Um dos aspectos, e vou já diretamente a ele, que permitirá que nós possamos não só mantê-los, como afiná-los em alguns detalhes, é exatamente a informação. E, portanto, estes dois projetos de lei são bem-vindos no que toca ao reforço da informação disponível aos consumidores. Neste caso concreto, no que toca à divulgação através da fatura da água, da qualidade da água. Da qualidade da água e dos resultados dos serviços de saneamento e também dos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos. A APDA, como sabem, portanto, trabalha somente sobre águas de abastecimento e saneamento de águas residuais, mas também, portanto, durante a discussão, se for necessário, eu tenho alguma experiência pessoal e profissional, portanto, no domínio dos resíduos sólidos urbanos, poderei dar alguma indicação também sobre esse tópico. Em princípio, a APDA, portanto, é favorável, portanto, a que mais informação seja disponibilizada aos consumidores. Não só porque essa divulgação é relevante para o interesse do setor em geral, para o interesse dos consumidores utilizadores, mas também porque a informação, portanto, disponibilizada, informação naturalmente fiável e perceptível, essa informação implica direto e indiretamente uma pressão que é positiva para a melhoria da prestação de serviços. No entanto, portanto, tendo em conta o que sabemos hoje todos, e dispenso-me de adiantar mais sobre a complexidade que a fatura da água da maioria das entidades gestoras, para não dizer de todas as entidades gestoras em baixa, já encerra, devem ser considerados alguns pontos importantes de reflexão. Um deles, desde logo, a tecnicidade da informação, que, a disponibilizar, que implica cautelas, para poder ser, por poder ser menos compreensível e porque eventuais zonas de incumprimento pontual dos parâmetros, de alguns parâmetros, e no que toca concretamente aos PCAs, portanto nós estamos a falar de 28 parâmetros indicadores, pelo menos 28 parâmetros indicadores, entre parâmetros microbiológicos e parâmetros físico-químicos e outros. É preciso alguma cautela, portanto, para sabermos como é que essa informação deve ser divulgada, designadamente parâmetros relativos à radioatividade, portanto, nós sabemos, nós temos em algumas zonas do país atividade radioativa, portanto, significativa, e que, portanto, por vezes toca, portanto, na qualidade da água, e a interpretação de este ou aquele indicador de radioatividade pode gerar alguma, não sendo, eventualmente, não contendo nenhuma perigosidade, pode levantar algum alarme social para o utilizador médio. A divulgação direta dos resultados que impliquem cumprimento, portanto, sem medição das autoridades da água, o regulador e a autoridade de saúde, pode implicar, portanto, uma interpretação alarmista. Tanto mais grave quanto os resultados da qualidade da água são, em termos comparáveis internacionalmente, muito favoráveis, como disse. A frequência dos resultados a divulgar implica também alguns cuidados. Alguns cuidados de articulação, já que os períodos de faturação não são coincidentes, obviamente em todas as entidades gestoras, com a sua periodicidade, que é muito variável, portanto, das análises. Para superar estes riscos, as leis, portanto, a serem aprovadas e depois regulamentadas para serem postas em práticas, devem permitir uma implementação que permita exatamente uma regulamentação regulatória, de natureza técnica, conducente a vários fins, portanto, que devem ser convergentes. Primeiro, a definição do âmbito dos dados a divulgar. Deve ser, portanto, claramente definido. Aliás, como consta do artigo 2º do projeto do PEF. A definição do período de dados a considerar em cada fatura, de modo a permitir uma melhor articulação interna das entidades gestoras sobre a elaboração da fatura. A validação prévia sempre pela ERSAR sobre os dados a divulgar e, eventualmente, pela Direção-Geral de Saúde, se tratar de dados de natureza microbiológica que possam, portanto, interferir com questões de saúde pública. Admite-se também que a informação simplificada aos consumidores seja compatível com os indicadores que a ERSAR hoje já tem e que publica anualmente no RASARP, porque agregam resultados que envolvem inúmeros parâmetros e permitem a avaliação pelo consumidor sem o peso e tecnicidade da leitura dos vários parâmetros. Estamos a falar especialmente, como relevantes, os indicadores AA4, AA04, água segura, e o AR12, no caso das águas residuais, saneamento, destino adequado às águas residuais recolhidas, produzidas pela ERSAR e que são constantes desse documento já referido. Designadamente, quanto ao projeto do PAN, a divulgação dos resultados obtidos no saneamento, porque respeitam a dados, por exemplo, como a carência bioquímica de oxigênio, a presença de azoto e fósforo, portanto, ou os parâmetros microbiológicos que estão envolvidos, portanto, nos tratamentos de natureza orgânica que envolvem uma parte da linha de tratamento usualmente utilizada no saneamento, podem envolver, e envolvem-se seguramente, um mais difícil entendimento dos utilizadores, com as inerentes consequências de algum eventual alarme social. No que toca ao saneamento, portanto, em concreto, subsiste um outro problema. E um outro problema é que nós não temos neste momento, relativamente ao saneamento, uma taxa de cobertura acima de 80%, 82% por serviços de infraestruturas de águas e saneamento, de saneamento das entidades gestoras. Esse indicador é um indicador, portanto, muito alto já, era de há 30 anos de cerca de 30 a 45%, hoje é mais do dobro. Mas ele não significa que os restantes 20%, cerca de 600 mil a 650 mil alojamentos, principalmente das áreas de baixa densidade e das áreas dispersas, não tenham eventualmente também saneamento. São, portanto, os chamados pequenos e médios aglomerados. Ora, no entanto, estão naquilo que eu chamaria a sombra ou penumbra da gestão relativamente às entidades gestoras. A PDA fez um estudo rigoroso sobre esse assunto, através das comissões especializadas de inovação e de águas residuais. E esta estimativa que fazemos significa que alguma coisa vai ter que ser feita, designadamente no que toca à verificação de estas situações, nestas zonas dispersas e de baixa densidade. Para quê? Para que muitas das infraestruturas de saneamento, algumas de grande dimensão, claramente sobredimensionadas, não tenhamos a pretensão de que todas esses aglomerados, portanto, esses consumidores se liguem à rede. Pelo contrário, do nosso ponto de vista, até é desejável que o não façam, porque isso significará, portanto, um custo, digamos, afundado, portanto, e que não terá efeitos nenhums, mas que sejam controladas, portanto, através da utilização daquilo que nós chamamos de sistemas simples e simplificados, que hoje, sendo soluções autónomas, como soluções autónomas que são, do ponto de vista da eficácia, da eficiência, são por vezes têm indicadores tão elevados como têm as infraestruturas convencionais. Isto também existe, por exemplo, para algumas situações relativamente à distribuição de água, portanto, mas depois na fase de discussão poderia dar alguns exemplos de situações idênticas.
Sr. Engenheiro, peço desculpa, agradecer que fosse terminado. Muito obrigado.
Sr. Presidente, vou terminar dizendo que relativamente à informação que a ser incluída, digamos, na fatura, propomos algumas alterações que depois são descritas, portanto, relativamente às propostas dos dois grupos parlamentares, nomeadamente no que toca ao PAN, a informação simplificada sobre os resultados respeitantes aos destinos adequados às águas residuais recolhidos por sistemas de saneamento de águas residuais urbanas, avaliados naturalmente pela Agência Portuguesa do Ambiente e sobre o indicador correspondente da ERSAR já disponível. E finalmente, agora sim, Sr. Presidente, relativamente ao artigo 2 do projeto dos verdes, nós propunhamos também uma alteração, portanto, na sua redação, que ficaria assim: as entidades reguladoras dos serviços de água e saneamento, a ERSAR torna pública, no final de 90 dias a partir da vigência da presente lei, a regulamentação do âmbito, da metodologia e do modelo de informação. Portanto, a ERSAR não era só pedido o modelo, mas também a metodologia para se perceber melhor, portanto, como fazer e como implementar o modelo, sucinta, clara e facilmente compreendida, bem como do período a que respeitam os dados a divulgar para o efeito de cumprimento da linha tal, portanto, que o Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rodinho. Eu agradecia que os nossos convidados tivessem alguma documentação que pudessem deixar, depois nós distribuiremos a todos os senhores deputados. A senhora deputada, por acaso não é? Senhora deputada Elisa Apolónia, por razões de agenda, pediu para intervir em primeiro lugar. Julgo que não há inconveniente e, portanto, eu dava desde já a palavra à senhora deputada Elisa Apolónia dos Verdes. Faz favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, e quero, em primeiro lugar, agradecer à amabilidade do PSD, que seria o primeiro a falar, mas também de todos os outros grupos parlamentares, que falariam sempre antes de mim, portanto, agradeço essa gentileza. Quero também agradecer os contributos muito valiosos, que a DECO, a EPSA, a Associação Água Pública e a APDA aqui nos deixaram, que eu acho que nos deixaram aqui pistas muito interessantes para nós podermos trabalhar na especialidade deste projeto de lei, ou estes projetos de lei. Eu talvez gostasse de explicar, assim de uma forma muito rápida, o objetivo do projeto de lei dos verdes, para que compreendam por que razão os verdes se cingiram à questão da qualidade da água para consumo humano e à questão daquilo que nós designamos como o encaminhamento de resíduos urbanos, e que pode ter outra designação, evidentemente. É que com este projeto de lei, aquilo que nós procuramos, fundamentalmente, e digo isto a propósito de outras sugestões que, por arrasto daquilo que está previsto no projeto de lei, vieram, e por que não introduzir também isto, introduzir informação sobre aquilo e aquilo outro? Eu já não digo, portanto, já não falo da massificação de informação na própria fatura, mas aquilo que levou os verdes a apresentar este projeto de lei foi não apenas a informação a que o consumidor tem direito, mas também aquilo que pode contribuir para alteração de comportamentos do consumidor e apelar a um consumo mais, a uma atitude, a um comportamento mais responsável por parte do consumidor e do cidadão. O que é que eu quero dizer com isto exemplificado? Na minha fatura da água vem lá um desafio, se assim quisermos dizer, que é: beba água da torneira. E aquilo que nós sabemos é que muitos cidadãos não têm confiança para beber água da torneira. E não sejamos ingênuos. A disponibilização de informação sobre a qualidade da água está em muitos lados e de uma forma muito fácil de aceder. Mas os cidadãos não vão lá. E alguns que vão não compreendem aquilo que lá está, porque a informação está muito completa. E, portanto, eu acho que os poderes públicos, se assim quisermos dizer, têm também a responsabilidade de poder prestar ao cidadão uma informação mais simplificada, mais clara, que seja compreendida de uma forma generalizada e que crie confiança no consumidor, se for caso disso, e a responsabilidade também das entidades gestoras, evidentemente, que têm responsabilidade na matéria, que crie ao consumidor a confiança para fazer aquilo que nós todos consideramos positivo do ponto de vista da sustentabilidade do desenvolvimento. Relativamente aos resíduos, nós todos sabemos, também temos conversas de café e outras, que nos permitem claramente concluir que muitos cidadãos, pese embora já tenham feito a separação dos seus lixos, alguns inverteram esse comportamento, achando que já ouviram falar que os resíduos, eles separam os resíduos, dão-se esse trabalho e depois aquilo vai tudo para o mesmo sítio. Portanto, não têm informação muitas vezes, e aí também, naturalmente, depois vem a responsabilidade agregada das entidades gestoras, como aqui foi referido. É importante que os cidadãos possam ter a percepção do contributo que podem estar a dar, por exemplo, para os níveis de reciclagem. Nós andamos permanentemente a fazer esse apelo aos cidadãos, da importância do contributo que cada um de nós pode dar para atingir um objetivo global que será extraordinariamente importante para o país. E então, eu acho que esta informação é não apenas um direito de informação que o consumidor tem, mas é também uma forma de levar o consumidor a gerar comportamentos responsáveis do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista ambiental e social e económico, se também quisermos agregar essa questão. Depois, pode dizer-se assim, a fatura já tem imensa informação e aquilo não comporta tudo. Eu também já disse ainda há pouco, na outra audição, eu julgo eu e espero eu que a tendência seja mesmo para a generalização da fatura eletrónica. E a fatura eletrónica comporta tudo. Mas também é importante não termos esta percepção de que, ou esta ideia fixa de que comporta tudo e tudo lá se pode pôr. Porque o que importa é que a informação também esteja de tal modo arrumada que seja não é só clara e simplificada, é arrumada, que possa ser perceptível ao nível da leitura para o próprio consumidor. Mas mesmo na fatura em papel, nós consideramos que esta informação, que não traz de modo nenhum, julgo eu, daquilo que penso, nem uma página a mais, não é necessário, ou duas páginas a mais, quer dizer, é uma informação clara, simplificada, objetiva para o consumidor.
Deputada, agradecia que terminasse, por favor.
Com certeza, Sr. Presidente. Não vou abusar da amabilidade e, portanto, que possa também, evidentemente, remeter o consumidor para, se quiser informação mais completa, saber onde é que a pode ir encontrar. Mas pronto, eu fundamentalmente tinha também o dever de explicar qual foi por exemplo, porque é que nós não pusemos a questão do saneamento. Portanto, para perceber exatamente porquê que os verdes se restringiram a estas duas questões.
Muito obrigado.
E agradeço muito os contributos que foram dados. Só explicar que o meu grupo parlamentar está, por via do site da Assembleia da República, a acompanhar esta audição e dar-me à conta depois das respostas que forem dadas e dos contributos dos outros grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que cumprimente as entidades que aqui hoje vieram a esta comissão e que trouxeram inequivocamente uma riqueza enorme de contributos para que esta questão possa ser considerada, em termos de informação e daquilo que for incluído na fatura, como um meio para melhorar a consciência social e não um meio para confundir ainda mais, às vezes, os clientes e o cidadão. Desde logo, nós queremos dizer que consideramos muito importante a informação disponível para os cidadãos. Relativamente a esta questão da qualidade da água, tal como nós temos dito, já existe em legislação específica, que aliás aqui foi bem referenciada, informação muito, muito aprofundada sobre esta matéria, quer no regulador, portanto no site do regulador, que todos os anos publica essa matéria, quer nas próprias entidades gestoras que têm essa informação agregada. E, portanto, em boa medida, nós consideramos que, e comungamos das cautelas que devem existir no tipo de informação que deve estar disponível para o cidadão, porque a fatura, sobretudo, preocupa o cidadão que recebe a sua fatura, é saber se, porventura, os serviços públicos que têm estado a consumir estão devidamente, estão corretamente taxados, se o tarifário que é exposto está corretamente aplicado, porque, em boa verdade, hoje em dia os tarifários, hoje em dia e sempre foi, os tarifários são de tal forma, às vezes complexos e complicados, até porque são progressivos, até porque têm depois outras informações agregadas e, de diferente origem, desde logo resíduos, desde logo taxas inclusivamente municipais. Vimos, por exemplo, a questão de Lisboa com a taxa de proteção civil, que também era, que também vinha nessa mesma fatura, e noutras. De maneira que, muitas vezes, em vez de simplificar, confunde. E, portanto, temos de ter esse cuidado, caso contrário, estamos a fazer exatamente o que é contraproducente. Para além das cautelas que algumas entidades disseram, que muitas vezes a má interpretação que pode levar a estas situações, porque nós sabemos que a qualidade da água, que hoje em dia em Portugal, sobretudo ao nível em alta, que tem níveis de qualidade de 99,9%, nós tivemos cá a EPAL, fizemos uma pergunta direta à EPAL, alguma vez nos últimos anos teve um registro de água inferior a 99,9%? A resposta foi nunca. E, efetivamente, porque, como disse o Sr. Engenheiro Rui Godinho, Portugal evoluiu muito, Portugal investiu muito neste domínio e, de facto, hoje em dia Portugal está apetrechado com água em quantidade e qualidade para consumo humano de elevadíssima qualidade. Mas, independentemente disso, deve haver sempre o acesso e deve ser sempre fornecida o máximo de informação possível nos termos adequados para que cumpra a sua função de elucidar e de esclarecer, em vez de confundir ou de gerar ainda problemas e ruído sobre esta matéria. Obviamente que nas várias audições que temos feito, e quer com a entidade reguladora, que nos trouxe muito, que também nos trouxe a sua opinião, que muito nos enriqueceu, a EPAL, etc., e daquilo que temos ouvido, desde já sabemos que esta informação mensal parece ser quase impossível, até porque há faturação que é bimensal. Basta haver esse dado para que automaticamente já não possa ser mensal. Mas se calhar também não é necessário. Se calhar também não é necessário. E, obviamente, se entrarmos aqui com as novas tecnologias e enfim, com a desmaterialização dos dados, desde que não seja uma fatura em papel, então, nessa altura, muito mais coisas se podem colocar e muito mais informação se pode dar ao consumidor, porque é isso que nós pretendemos. Basicamente, e fundamentalmente, o que eu gostaria de resumir é que esta matéria e estas audições têm vindo a levantar muitas outras questões, são questões bem, bem importantes relativamente a estas matérias relacionadas com o ciclo urbano da água, nomeadamente a questão das perdas, a questão da tarifa social, a questão da reutilização de água, a questão do tarifário e das tarifas divergentes, em que municípios uns ao lado dos outros têm preço, às vezes o dobro uns dos outros. Enfim, as reclamações que normalmente existem sobre a dificuldade de leitura das faturas. A ERSA referiu aqui que das reclamações escritas, que são milhares e milhares por ano, referem-se quase todas à dificuldade do cidadão de conseguir ter uma leitura assertiva daquilo que lhe é comunicado. Muitas vezes não sabe interpretar aquilo que está. De maneira que, para terminar, Sr. Presidente, já vi que se pôs na posição de que eu já estou a exceder o tempo, dizer, sobretudo, que este tema, que foi tão importante para suscitar estas questões, são questões importantes, que não cabem, certamente, naquilo que foi a proposta dos grupos parlamentares, mas que permitam, sobretudo, criar confiança no consumidor, reforçar a consciência social que todos nós temos, que utilizamos estes recursos, que são recursos finitos e recursos muito importantes, e também promover a sustentabilidade do sistema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece o contributo de todas as entidades aqui presentes. Muito obrigada, foram contributos importantes. Eu vou-me repetir talvez um pouco daquilo que já foi dito aqui anteriormente, mas nunca é demais reforçar e sublinhar que para o Partido Socialista a transparência e o dever de informação é uma questão de princípio, que são desejáveis em todas as áreas da nossa sociedade, da nossa comunidade. Efetivamente, é assim, estamos a evoluir para esse patamar de maior exigência e rigor na informação sobre como os nossos recursos estão a ser utilizados, estão a ser geridos, como nos meios de divulgação da informação que chega aos seus destinatários. Também nos parece que haverá todo o interesse por parte das diferentes entidades, quer gestoras, quer de fiscalização ambiental, em apresentarem-se com uma maior consciência ambiental e disponíveis para acompanhar esta evolução ou até mesmo influenciar mudanças comportamentais no sentido de uma maior responsabilização e de uma sociedade mais amiga do ambiente, mais amiga do planeta. Então, fornecer informação aos cidadãos, neste caso aos utilizadores, relativa à qualidade de água que estão a utilizar, assim como a forma como os resíduos urbanos estão a ser geridos no seu município, são de crucial importância. Em relação à qualidade de água, apesar de no país já estarem alcançados, de acordo com o que já ouvimos aqui hoje, já termos alcançado nível de excelência, continua ainda a ser importante cada um de nós saber a qualidade do que estamos a ingerir. No que se refere à informação sobre os resíduos urbanos, para além dos preconceitos que são muitas vezes propalados no passa a palavra de não adianta reciclar porque misturam tudo, estamos a ter este trabalho todo e depois não resulta em nada, é necessário contrariar e desmistificar todos estes preconceitos que nos últimos anos foram, de certa forma, colocar alguma resistência na engrenagem da reciclagem, nos valores da reciclagem. Acresce ainda o facto dos utilizadores tomarem conhecimento sobre como o valor que pagam para, nas taxas, nas tarifas referentes aos resíduos urbanos, como é que vai ser investido, como é que está a ser gasto e o resultado desse investimento. Sim, a fatura, de facto, consideramos que a fatura é um veículo muito importante de divulgação da informação, será possivelmente o mais eficaz, chegará a todas as faixas etárias, mesmo aquela população mais idosa que não tem acesso a sites e a essas ferramentas mais modernas. E a fatura já é utilizada em muitos municípios como um meio de divulgação de informação importante para os seus concidadãos. Acrescentar de forma sucinta, direta, objetiva, as informações mais relevantes referentes a estas questões parece-nos uma mais-valia para os utilizadores, para a entidade gestora e para um grande contributo para o aumento da consciência ambiental, da consciência social. Agradecemos que nos façam chegar os documentos que já foi referido, salvo erro, pelo o engenheiro Rui Godinho, que nos referiu que poderia fazer chegar os seus contributos por escrito. Agradecemos, de facto, essa informação e gostaríamos de... tenho aqui uma questão para o senhor engenheiro José Figueira, que nos referiu dois...
Eu sou licenciado em Ciências Sociais. É para pôr em... Normalmente pensa-se que só quem fala de águas e coisas
de doutor. Doutor José Figueira. Referiu-nos aqui.
Mas é que já ontem me chamaram outra vez.
Não faz mal, não faz mal.
Muito bem. Faz favor.
Referiu-nos aos indicadores de sustentabilidade no que se refere ao saneamento, mas não disse qual deles é consideraria mais importante para se incluir na. Numa fatura de água, gostaria que fizesse que me respondesse a essa questão. E de uma forma global, a todos vós, uma questão global, como é que acham que seria mais eficaz a apresentação de informação na fatura da água?
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Passos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da EPSA, da APDA, da Associação Água Pública e da DECO pela sua presença, pelo seu contributo, pela sistematicidade com que apresentaram as suas ideias e propostas, e pedindo-lhes também, em nome do Bloco de Esquerda, o favor de nos fazerem chegar aquilo que apresentaram, e na medida em que lhes seja possível, de forma escrita, e para que a Comissão possa fazer o seu trabalho com toda a circunstância, na melhor circunstância possível. Sem querer repetir detalhadamente coisas que foram ditas pelas intervenientes anteriores e que subscrevo, nomeadamente a necessidade de ter uma simplificação da comunicação por via da fatura, e quanto aos objetivos primordiais destas iniciativas, que nós valorizamos e não subestimamos, pelo contrário, parece-nos que são cruciais. Assegurar que os altos níveis de qualidade da distribuição de águas em Portugal são reconhecidos pelos consumidores e se tornam no senso comum difundido na sociedade quanto à realidade da água em Portugal é muito importante, e não é por termos índices muito altos que a população tem essa consciência. E, portanto, temos que dar consciência à população dos bons níveis praticados pelos serviços de águas e dos bons níveis de qualidade da água para fomentar o consumo consciente e tranquilo da água da torneira. Em segundo lugar, também a questão dos resíduos e a desmistificação, foi referida anteriormente também, e que nós queremos também fomentar com esta, no apoio a esta iniciativa, quanto à reciclagem. Colocaria aqui três perguntas em concreto, que resultam de duas propostas que foram trazidas ontem aqui à Comissão pelo Sr. Presidente da ERSAR, e outra que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda nessa audiência com o Sr. Presidente Ersar. O Sr. Presidente Ersar propôs que nós na Comissão, no trabalho de especialidade sobre estes projetos, pudéssemos incorporar na informação prestada aos consumidores na fatura, informação quanto às perdas de água no sistema e quanto ao esforço específico que cada entidade gestora faz do ponto de vista financeiro para a contenção dos custos de água ao consumidor. E, portanto, que fosse claramente enunciado e apresentado aos consumidores a diferença entre o custo do metro cúbico na origem e aquele que é o custo do metro cúbico realmente cobrado pela parte da entidade gestora, sendo enunciada dessa forma, digamos, quem é que faz o esforço dessa baixa de custos. E o Bloco de Esquerda apresentou ainda, como questão, a enunciação clara quanto ao efeito da tarifa social, e nomeadamente no que respeita a quem tem a responsabilidade do seu financiamento, porque ela pode resultar, como sabem, de diversas circunstâncias. Na nova lei que agora é introduzida e que vai, esperamos nós, generalizar este benefício, está previsto que sejam os municípios a suportar esse custo, e isso deve ser claramente apresentado aos consumidores no que respeita à tarifa social. No que respeita às iniciativas próprias da entidade gestora, isso também deverá ser claramente enunciado, porque a baixa dos custos ao consumidor pode ser o resultado de políticas do município, de políticas próprias da entidade gestora, no caso dela ser privada, ou de uma perequação que resulte numa distribuição entre os consumidores que diferencie e, portanto, gostávamos que é necessário que essa informação seja clara, quanto é que custa a água, quanto é que é cobrado, qual é a diferença, quem suporta essa diferença. Isso deve ser muito, muito enunciado para favorecer a transparência das políticas públicas e a capacidade da cidadã para as abordar em termos de defesa do direito à água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, agradecendo naturalmente os contributos que nos trouxeram para a discussão desta iniciativa legislativa e eu gostaria até de a profundidade com que colocaram aqui um conjunto de questões que permitem também no trabalho de especialidade desta Comissão poder aprofundar a sua discussão e ir mais longe até naquele que é o objeto das iniciativas que estão aqui em cima da mesa. Antes de fazer algumas considerações sobre as iniciativas que estamos aqui a colocar, eu gostaria de fazer uma referência, tendo em conta que ela também foi feita quando foi referido, de facto, a qualidade que nós temos no conjunto, em particular da água, e eu creio que é importante aqui referir o conjunto de investimentos largos que foram feitos por parte dos municípios do nosso país, que acho que é de salutar esse trabalho e esse desenvolvimento que permitiu naturalmente dotar o país de um conjunto de infraestruturas que são muito relevantes, mas eu creio que há um outro aspecto aqui que é de valorizar, que é a melhoria no quadro da saúde pública. Normalmente costumamos valorizar muito a evolução no que diz respeito à saúde pública e relacionamos muito, e é de relacionar também, com a criação do Serviço Nacional de Saúde e o empenho dos seus profissionais e dos seus trabalhadores. Mas eu creio que os indicadores de saúde que tivemos, e estou a falar naturalmente no período já após 25 de Abril e do nosso regime democrático, porque foi aí que se deu o salto qualitativo, quantitativo e qualitativo a este nível, mas eu creio que se deve muito ao investimento que foi feito ao nível do poder local, ao nível das autarquias, no que diz respeito às infraestruturas básicas que não existiam e que passou a haver esse esforço que foi feito no nosso país. Indo no concreto às iniciativas que estão em discussão, para o PCP, considerando naturalmente que este conjunto de elementos e da informação sobre a qualidade da água e sobre os resíduos sólidos urbanos, estamos a falar de informação que muita dela é pública e que há um conjunto de obrigações já que as entidades que têm a gestão destes sistemas têm a obrigação de o fazer e têm a obrigação de prestar esta mesma qualidade. Eu creio que não se perde nada, muito pelo contrário, e por isso o PCP acompanha o objeto das iniciativas nesta perspectiva de se poder também recorrer à fatura da água para poder prestar esta informação aos cidadãos. Consideramos, no entanto, que naturalmente tem que haver aqui um trabalho para que a informação a ser prestada seja uma informação rigorosa, mas ao mesmo tempo que seja de fácil leitura pelos cidadãos, porque uma das questões que muitas das vezes são colocadas pelos utentes é quando recebem a fatura da água, a percepção, o conjunto de elementos que ela contém, de dados, de indicadores, muitos utentes têm dificuldade em percepcionar e em fazer uma leitura adequada, de facto, o que é que aquela informação, o que é que quer dizer e o que é que lhe está a ser transmitido. Eu creio que valia a pena haver aqui um esforço para que esta informação não fosse mais um conjunto de elementos a tal, que consta da fatura, mas que depois acaba por não ter utilidade porque depois não tem essa leitura por parte dos utentes. E eu creio que esse deveria de ser um esforço a fazer para que a informação fosse de facto perceptível e simplificada, que todos tivessem acesso a ela, e a fatura pode ser aqui um elemento de facto que o possibilite, e mantendo naturalmente o rigor, como é óbvio, em todos estes aspectos. Eu gostaria aqui de colocar uma questão, não sei se será uma preocupação ou não, mas quer para a água, mas quer de, em particular para os resíduos sólidos urbanos, mas eu ia centrar nos resíduos sólidos urbanos porque o encaminhamento, ou colocando de outra forma, em muitas situações do nosso país, quem faz a recolha dos resíduos sólidos urbanos, a entidade que faz a recolha, não é depois a entidade que tem responsabilidades diretas no encaminhamento. Muitas vezes participando. Há muitos municípios, ou dizendo, se todos sabem o que é que eu estou a falar, há muitos municípios que fazem a recolha, mas depois acabam por ser os sistemas intermunicipais ou municipais, que, multimunicipais, aliás, que fazem o encaminhamento dos resíduos e têm a responsabilidade sobre essa matéria. É verdade que os municípios, no caso concreto, os sistemas multimunicipais também participam, mas numa
Sr. Deputado, agradecia que terminasse.
Vou terminar. Gostaria só de colocar uma questão, se esta questão é alguma questão que introduz alguma preocupação, não introduz, isto é um aspecto fácil de ultrapassar na articulação entre as várias entidades, por isso formulava esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Passava agora então aos nossos convidados. Pedia-lhes o favor de responderem em 5 minutos, aproximadamente, e voltava a dar a palavra então à DECO. Quem é que intervém?
Muito obrigado. Isto é partilhado.
Faz favor.
Respondendo muito diretamente às minhas coisas e também deixando espaço para a minha colega também poder intervir e complementar a minha informação, de facto, pegando na questão que nos foi deixada pela senhora deputada do PS relativamente à eficácia e apresentação da informação relativamente à qualidade da água, consideramos que, e já deve ter sido referido, de acordo com as reclamações que nós recebemos muitas vezes dos consumidores, cuja percepção da fatura é muito difícil, nós estamos a lidar não só com dificuldades no conhecimento da própria, portanto, dos conceitos da fatura, mas também com situações em que os consumidores, em que a terminologia das faturas é completamente dispar, variando, neste caso, muitas vezes, de entidade gestora para entidade gestora. Por outro lado, e portanto há muitas vezes confusão, o que é que está relacionado com a prestação do serviço, o que é que está relacionado com a cobrança, portanto, neste caso, em termos de imposto ou de taxa, e que não está relacionado com esta mesma prestação de serviço. Pegando um pouco na informação relativamente à qualidade da água, já tudo, de certa forma, foi referido, nós somos favoráveis a que a apresentação seja fácil, o trabalho, de certa forma, já está feito pela ERSAR, ou seja, quando definiu um conjunto de indicadores, a questão é transformar estes indicadores, e normalmente publica através de uma percentagem. Para nós é muito importante que o consumidor possa fazer a comparação sobre aquilo que deve estar, aquilo que deve ser o aceitável em termos de qualidade da água e aquilo que é efetivamente a informação decorrente da sua relação com a entidade gestora. Passando também para a segunda questão que nos foi deixada pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, para os consumidores, de facto, é importante a informação sobre a qualidade da água, não só em termos também de saúde pública ou de conhecer essa qualidade, mas também para poderem, não diria monitorizar, mas conhecer o trabalho que é desempenhado pela entidade gestora. E por isso, passando para as perdas de água, naturalmente que é uma preocupação constante para esta associação e para os próprios consumidores que muitas vezes nos questionam sobre os resultados das perdas de água. E, de facto, esta informação pode ter influência sobre a forma como o consumidor também avalia a entidade gestora, porque estamos a falar de um serviço sem prejuízo do monopólio natural, o consumidor não deixa de avaliar e também de fazer a sua comparação. Não só em termos tarifários, para perceber o que é que leva também muitas vezes ao seu tarifário ser aquele e não outro, daí que esta informação relativamente às perdas de água é importante. No que diz respeito ao esforço que a entidade gestora faz relativamente à baixa de custos, aqui consideramos que poderá não estar totalmente relacionado com a própria prestação do serviço. Aqui trata-se de uma justificação e até sabemos muitas vezes que o custo da água é um preço que está muitas vezes politizado, ou seja, que decorre também das políticas ou da subsidiação que existe relativamente a outros serviços prestados pela entidade gestora, quando estamos a falar de uma entidade gestora que é o próprio serviço municipal, o municipalizado, que o presta. Neste sentido, consideramos que acrescentar também demasiada informação na fatura pode tornar ainda mais complexa uma fatura de água que, nos últimos anos, e estou a falar da última alteração em 2014 se tornou excessivamente complexo para o consumidor. Estamos a falar de um consumidor que não distingue muitas vezes o serviço em alta do serviço em baixa e, portanto, não conhece todo, portanto, neste caso, o ciclo da água e, portanto, não consegue ter esta informação. Portanto, relativamente às perdas, sim, é importante que o consumidor tenha esse conhecimento porque faz parte também da sua avaliação da entidade gestora. Relativamente à baixa de custo, ao esforço financeiro que é feito pela entidade gestora, isto, de facto, é uma informação que deve constar dos seus relatórios de atividade, neste caso da entidade gestora a nível da prestação de serviços, deve ser pública sim essa informação, mas talvez a fatura não seja o veículo mais adequado, porque não podemos esquecer que a fatura é uma relação direta e personalizada que existe entre a entidade gestora e aquele consumidor especificamente. Portanto, não esquecendo esta informação. No que diz respeito à tarifa social, eu aqui deixava mais uma questão em aberto. Nós estamos a falar, muitas vezes, de uma fragmentação legislativa que é importante ter em consideração, porque, simultaneamente, à discussão das matérias sobre a tarifa social, nós temos, muitas vezes, um regulamento tarifário que está a ser discutido, quer neste momento já para o setor, para o abastecimento de água e saneamento, que envolve também estas questões. E a dificuldade em complementar, muitas vezes, os diplomas que são aprovados com a discussão de outros atos torna-se cada vez maior depois quando o consumidor tem que ter a percepção de onde é que provém a origem, neste caso da norma que dá ou que dá lugar, neste caso, por exemplo, à tarifa social e ao financiamento, que nós consideramos que, de facto, são os municípios ou que têm maior responsabilidade a nível do seu financiamento, embora tenhamos sempre defendido que a tarifa social não deve ser algo que deve ser deixado voluntariamente ao livre-arbítrio, neste caso, dos próprios municípios. Temos defendido, de facto, um sistema muito semelhante ao que existe na eletricidade, que tem sido um sistema que tem sido proveitoso para os consumidores, ou seja, não só os critérios determinantes sejam harmonizados com base não só na identificação de prestações sociais, mas também a nível do próprio rendimento e que também sejam dadas escolhas ao consumidor a nível do tarifário social que possa-se abrir um conjunto de possibilidades. Lembrando que um consumidor que vai beneficiar de uma tarifa social não implica que seja um consumidor que tem baixo rendimento. Pode ser um consumidor que está numa situação de sobreendividamento, por exemplo, e que está naquele momento e que carece de um apoio social, de uma resposta social no que diz respeito aos serviços públicos essenciais. Eu deixava para a minha colega, se quiseres complementar.
Eu já terminou o tempo. Depois agradecia que, se tivessem mais alguma questão a acrescentar, que nos enviassem por e-mail, por exemplo. Nós distribuiremos a todos os seus deputados. E agora, a EPSA, por favor.
Portanto, como o tempo é escasso, 5 minutos, Sr. Presidente, portanto, eu irei diretamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, que me parecem extremamente pertinentes, depois tiver tempo, irei ainda a mais uma outra que também foram colocadas. Indo por ordem, portanto, relativamente à informação colocada pelo ERSTAR para, efetivamente, haver na fatura uma informação sobre as perdas de água, estamos perfeitamente de acordo, porque, efetivamente, é um dado que nos deve preocupar a todos. Temos ainda perdas a nível nacional em média superiores a 30% a 35%, portanto, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista ambiental, eu diria que é inadmissível. Teremos que fazer um esforço coletivo para ir abaixo de 20%, que é um indicador perfeitamente normal. Posso dizê-lo que, por exemplo, enfim, as empresas concessionárias que a EPSA representa em média estão bastante abaixo de 20%. Enfim, na empresa onde eu trabalho temos entidades com 8% de perdas de água. Portanto, já não é nenhuma ciência oculta. É fácil reduzir as perdas, é preciso trabalho, é preciso know-how, mas deve-se lá chegar. Portanto, aqui é um fator relevante e eu penso que a informação constar vai propiciar que a entidade gestora, enfim, provavelmente através da crítica dos próprios municípios, procure esforçar-se mais para atingir esses indicadores. Porque nós ainda temos, enfim, não vou dizer o alimento não, mas ainda há menos de um mês visitei uma entidade gestora que tem, portanto, um município que tem 80% de perdas. Acho que é perfeitamente inadmissível nos tempos de hoje, porque é extremamente fácil atingir, por exemplo, níveis de 30%. Abaixo de 30% já é preciso mais know-how, mais tecnologia, mais conhecimento, mas, portanto, 80% é totalmente inadmissível. Relativamente a outro ponto também abordado, relativamente à subsidiação a constar na fatura de água. Eu, pessoalmente, já há algum tempo já defendo esta posição, até em congressos e outros, enfim, encontros do setor, porque efetivamente há uma tendência generalizada em fazer comparações de tarifários entre entidades gestoras, sejam vizinhos ou não a nível do país. E normalmente essa comparação peca por dados que não são comparáveis. Está-se a comparar efetivamente o que não é comparável. Porque se uma entidade gestora é autossustentável do ponto de vista de custos, está-se a comparar com outra que está a ser subsidiada em 50 ou 40, ou o que for, pelo município, que tem todo o direito a fazê-lo, portanto não estamos a comparar o que é comparável. Portanto, é efetivamente importante saber-se qual é a taxa de subsidiação da fatura, até porque os munícipes têm todo o direito de questionar, neste caso o Sr. Presidente da Câmara, o município, se acham que é a melhor maneira de gastar o dinheiro do próprio município. Portanto, se eu estou a subsidiar, por hipótese, em 40% a fatura da água, quer dizer que eu estou a subsidiar, para lá da tarifa social, que é outra história, estou a subsidiar de igual modo todos os consumidores, quer tenham altos rendimentos, quer tenham baixos rendimentos. E isso pode ser questionável pelos cidadãos. Não seria mais útil esse dinheiro que está a ser subsidiado e para outras carências do município? Portanto, nós, nesse aspecto, concordamos a 100% que este, e o ESAR está a trabalhar, tanto quanto sei, nesse sentido, que seja de uma forma clara, enfim, penso que será através de uma nota da percentagem de subsidiação, que aquela fatura está a ser subsidiada pelo município, pode fazê-lo, pela autonomia municipal, mas que fique claro qual é esse subsídio que está, portanto, a praticar. Ainda relativamente ao tarifário social, já há, portanto, de acordo com a nova lei, portanto, isso é um encargo potencial dos municípios, mas, portanto, já há, digamos, entidades gestoras que isso está, digamos, como custo da própria entidade gestora. Há entidades gestoras, nomeadamente algumas concessionárias privadas, que têm esse tipo de tarifários, portanto, de tarifas sociais ou tarifas de famílias numerosas, portanto, já estão incorporadas nos seus tarifários. Não é? Por último, só uma referência adicional, que já foi referido várias vezes, mas acho que não fica, devemos reforçar. A fatura, efetivamente, é demasiado complexa. Normalmente temos mais de 10 tarifas por fatura, não é? Espalhados os escalões. Portanto, tudo que puder ser feito, não reduzindo o nível de informação, mas reduzindo a complexidade da fatura, acho que deve ser uma preocupação, porque, enfim, claramente, a grande maioria dos portugueses não consegue entender a fatura dele. Portanto, isso, estar a dar papel às pessoas ou um e-mail e as pessoas não entenderem, não vale a pena, não é? Portanto, informação concentrada, relevante, mas de fácil percepção. Obrigado.
Nós é que agradecemos. Associação Água Pública, faz favor.
Bom, eu vou procurar ser direto em relação às perguntas que foram colocadas, não deixando de colocar uma questão de princípio em relação às questões que aqui foram colocadas, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado, que é, acho que a gente, como diz lá no Alentejo, não devemos dar maior passo do que a perna. Porque neste momento está em discussão, na Comissão da ERSAR Tarifária, está em discussão o regulamento tarifário dos resíduos sólidos urbanos e da água. E está em discussão e há aqui matérias em que uma entidade que é importante estar aqui a pronunciar-se, que é a Associação Nacional dos Municípios, devia de estar aqui a falar sobre estas questões. Mas não vou deixar de dar também a nossa opinião sobre isso. Sobre a questão que foi colocada pela senhora deputada do PS, sobre a questão de qual é que é o indicador que nós consideramos mais eficaz, dizer que, na nossa opinião, o indicador da sustentabilidade, o AR15, é aquele que nos parecia mais eficaz, na medida em que fala em termos de eficiência na prevenção da poluição. E, como tal, esse seria, na nossa opinião, se calhar aquele mais simples e mais fácil de transcrever para dentro de uma fatura. Não impediria que pudesse dizer que da água residual, qual é que era a percentagem de que era tratada, ou seja, em 100% de recolhida, era tratada 50% ou 60%. Bom. Em relação à questão das questões que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda aqui colocou, em relação às perdas de água, há que questionar, é uma outra questão, é saber se os municípios, neste momento, têm tido acesso aos avisos que têm sido publicados pelos programas operacionais do setor à reabilitação e à renovação de águas. É que desde 2015 até agora não houve nenhum aviso publicado para este fim de reabilitação e de renovação de redes, estamos a falar algumas delas redes de primeira geração, que tenha sido publicado com acesso aos municípios. E mesmo neste caso do acesso aos municípios, está em curso neste momento um aviso que é por causa da poluição das massas de água, e esse aviso contempla financiamento a 50%. Enquanto todos os outros avisos para as entidades agregadas, nomeadamente para o setor de empresas em alta e outras, tem sido publicado, nomeadamente a reabilitação do saneamento e águas residuais, a 85%. E por isso, à partida, parte-se logo de uma situação, é que os municípios, mesmo que queiram fazer a reabilitação, não têm tido os apoios necessários a esta reabilitação. Há uma promessa do Sr. Secretário de Estado, feita no dia 27 de novembro, no Porto, que ia abrir um aviso, isto até vê na revista Água e Ambiente na Hora, que ia haver um aviso, mas também a 50%. E por isso estamos aqui a partir de pressupostos e patamares que, à partida, estão falseados logo de partida, o jogo das regras está logo falseado de partida. Quanto à questão do esforço financeiro e ser colocado na fatura, eu gostava de chamar a atenção que neste momento no regulamento da água e do saneamento e dos resíduos, está em discussão, está a intenção de se criar uma banda tarifária, em que os municípios vão ter que cingir as suas tarifas dentro daquela banda tarifária. E se não cingirem aquelas tarifas dentro daquela banda tarifária, têm que fundamentar através dos seus documentos previsionais. Na 12ª Conferência da Água, que foi aqui em Lisboa no dia 7 e 8 de novembro, um representante das Águas de Louros e Odivelas colocou de que, para além deste aspecto ser uma interferência na autonomia dos municípios, colocou que esta questão iria ter um encargo em que 70 mil clientes dos 170 mil destes concelhos iriam ter um encargo no primeiro escalão de um aumento de 25%. E por isso nós temos de estar aqui a tratar estes dados com alguma clareza e alguma situação de transparência para estas questões, porque não partimos todos do mesmo patamar. Por fim, só dizer que em relação à pergunta que o PCP colocou, a Sra. Deputada Paula Santos colocou sobre a questão da preocupação dos resíduos sólidos urbanos, nós mesmo dissemos que era uma preocupação que nós tínhamos. E por isso, no documento que vamos entregar, todas estas questões que aqui nós levantámos e outras que não levantámos e consideramos pertinentes, nomeadamente ao nível da reciclagem, temos aqui indicadores de que a reciclagem está a ser feita e está a aumentar em alguns territórios, nomeadamente no Alentejo, deve-se também a campanhas de sensibilização e das pessoas saberem para onde é que vai encaminhado e do investimento que foi feito. Agora, na área do Alentejo, no tratamento biológico e mecânico, um investimento enormíssimo que trata neste momento 80 mil toneladas de resíduo diferenciado recolhido no distrito de Beja, na associação da AMCAL, que é do Centro Alentejo, e na GESAMB, que é no distrito de...
Muito obrigado, agradecimento.
E por isso era só para dar estas indicações de que nós temos preocupação, é sobre o indicador que deve ser, e deixamos aqui a nossa proposta.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. E agora à PDA, faz favor, Sr. Senhor.
5 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou-me cingir às questões fundamentais que foram colocadas pelos seus deputados, começando pela questão colocada pela Sra. Deputada do Partido Socialista, qual seria a forma mais eficaz de divulgar a informação da qualidade da água. A nosso ver, essa informação deve contemplar 4 itens e que obedecem àquilo que é a definição do que é uma água própria para consumo humano, que deve ser incolor, inodora, quimicamente equilibrada, bacteriologicamente pura. Os parâmetros fundamentais que definem esta situação, este estado, portanto, devem lá estar. E é possível, com um indicador, portanto, relativamente a cada uma destes quatro tópicos, portanto, definir que a água é uma água compatível com as exigências para o consumo humano. Naturalmente que isso deve ser melhor estudado pela ESSAR, portanto, como compete, relativamente a este tópico. Mas... isto, infelizmente, não está previsto com esta clareza no Decreto-Lei 306 de 2007, que é o Decreto-Lei, portanto, que cobre que regulamenta o controle de água para consumo humano. Já quando ele foi discutido, na altura de 2007, substituiu os anteriores, o 243 de 2001, nomeadamente, que transpôs, portanto, para o direito interno, a diretiva sobre a qualidade de água na União Europeia, que, aliás, que está novamente em reavaliação, portanto, o 306 deve ser reavaliado para que possa ser possível fazer uma síntese muito mais objetiva relativamente àquilo que é efetivamente em geral e deve ser divulgado uma água para consumo humano. Relativamente à questão da ERSAR ter sugerido que as perdas também constem dessa informação, elas já constam, nomeadamente na A ERSAR tem uma aplicação que qualquer um de nós pode ter, portanto, no nosso telefone, no nosso iPhone ou no nosso telemóvel, onde é uma plataforma onde tem toda essa informação. Ponto é que esteja atualizada, porque eu acho que não está atualizada. E mais, e que ela deva ser simplificada também, nomeadamente quanto às perdas. Eu fui aqui, tinha aqui tomar de 56 litros por ramal, por metro de ramal por dia. Também, e percentualmente, portanto, é mais perceptível que seja pessoalmente. Esse é que é o trabalho que a ERSAR, do nosso ponto de vista, deve fazer. Portanto, e ao ter proposto mais um parâmetro para ser colocado na informação, significa que a ERSAR está disponível, portanto, para trabalhar e para fazer a síntese do que devem ser os indicadores de qualidade de água para consumo humano. Sublinho o que disse a Sra. Deputada Paula Santos relativamente aos efeitos muito significativos, aliás fundamentais, que a água e o saneamento em Portugal, conjugadamente com o Serviço Nacional de Saúde, tiveram na qualidade de vida dos portugueses. 2,6% por mil de mortalidade infantil em Portugal significa também nós termos atingido um patamar ao nível dos melhores do mundo. Ora, isto não era possível se nós não tivéssemos feito o que fizemos na água, no saneamento, nos resíduos, na saúde pública. Mas atenção, volto sempre à mesma cautela. Tudo isto é precioso. E como precioso é, tem que ser tratado assim, com altos níveis de competência e nunca desarmarmos relativamente à manutenção desta situação. Custou muito, a muitos. Eu orgulho-me muito de pertencer à geração que colaborou ativamente neste esforço que foi feito pelo país, onde se investiram mais de 10 mil milhões de euros, talvez 12 mil milhões, até hoje, na área do saneamento, bem aplicados. Alguns agora, 20 anos depois, têm que ser reavaliados, porque estamos a meio do ciclo de vida da maioria das infraestruturas que foram construídas. É anos 90, 2017, mais 20 anos. É a altura, digamos que estrategicamente, nomeadamente a Águas Portugal, definir como estratégia fundamental verificar como é que vai gerir estes ativos, relativamente às melhorias que é preciso fazer, para que estes níveis de qualidade se mantenham, reforçando os centros de competência e as excelências que temos. Finalmente, portanto, para a questão da informação e da informação. Para a informação ser útil e ser eficaz, é preciso, convergentemente com a informação, ver mais duas ações permanentes. Sensibilização e educação. Sensibilização em geral da população, a todos os níveis. Desde a escola, portanto, da escola até à idade sénior. Ora, isso foram esforços que são feitos de uma forma diferenciada, uns mais, outros menos, um pouco pelo país. Temos, do meu ponto de vista, já foi mais eficaz, portanto, este tipo de atividade. Mas é obrigatório, do meu ponto de vista, é fundamental que a população, desde a escola, da mais tenra escola, até à idade sénior, esteja permanentemente. E atenção que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a sensibilização é uma constante da vida e terá que ser feita sempre, sem hiatos, e melhorada. Porque se pararmos, corremos o risco de perder praticamente tudo o que foi feito e tudo aquilo que colhemos até então e, portanto, regredirmos a uma situação de quase ponto zero. E há situações no país onde isso aconteceu. Naturalmente com a informação, portanto, para haver sensibilização e educação tem que haver informação. Toda ela, inclusivamente esta que estamos aqui a falar. Portanto, finalmente, sobre as questões tarifárias, queria informar os seus deputados, enfim, ou lembrar, porque conhecem certamente, que a PDA produz todos os dois anos, portanto, um trabalho sobre o mercado e os preços da água e saneamento em Portugal. E que abrange todos os 309 sistemas em baixa, dos 308 municípios. Digo 309, Santiago de Cacém é servido por dois, Águas de Santo André, portanto, e o serviço municipal. E onde estão discriminadas e tratadas com o maior detalhe todas as tarifas de água e de saneamento, portanto, e desagregadas por custos fixos, custos variáveis, portanto, etc., e custos totais, para um consumo médio de 10 metros cúbicos por mês, 120 metros cúbicos por ano. Ora, este elemento, que é um elemento que nós disponibilizamos, portanto, ao setor, que está também no nosso portal, há o 2016 feito, em 2018, portanto, 2018 será produzido. E está à disposição, aliás, é para isso que ele é feito, é para estar à disposição de todo o setor e também deste órgão de poder, que é o Parlamento, para poder ser útil. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Sr. Engenheiro, muito obrigado pelas suas declarações. Nós terminamos aqui este vasto conjunto de audições sobre estes dois projetos de lei, do PEV e do PAN. Julgamos que o trabalho que foi feito a este nível foi muito interessante e esclarecedor. Queria já agora esclarecer que a Associação Nacional de Municípios foi também convidada a participar nestas audições, enviou um parecer por escrito, portanto nós procurámos de facto ouvir todas as entidades que de algum modo se relacionam com este setor e com esta matéria. E queria colocar aos senhores deputados e às senhoras deputadas que as propostas de alteração a estes projetos de lei no âmbito da especialidade devem ser entregues na Comissão até ao próximo dia 26 de janeiro. Portanto, pedi ao favor de anotarem até ao próximo dia 26 de janeiro, agradecia que fizessem chegar as propostas de alteração a estas duas iniciativas, de modo depois a que na Comissão possamos concluir o trabalho na especialidade. Eu resta-me agradecer a presença de todas as entidades e dos senhores e da senhora também que aqui estiveram connosco, a trabalhar connosco nesta matéria e certamente que teremos a oportunidade de voltar a conversar sobre as questões relacionadas com a água no futuro. Esta Comissão está muito empenhada nas matérias da água, aliás, tem vindo a fazer um trabalho preparatório para a participação no 8º Fórum Mundial da Água e, portanto, este é um dos temas da nossa agenda da Comissão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.